Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
São 7h15, muito bom dia, está com a Renascença, comigo, com Ana Galvão, Joana Marques. Em casa, por um motivo muito forte, é um recém-nascido, chama-se Nicolau. Nasceu nem há 2 semanas ainda, não é, Ana? Tu é que contas os dias?
Então, sábado faz 2 semanas, pois, que Nicolau veio ao mundo. Já nasceu há 1 semana e meia.
Sim,
portanto, já sabe o que é que anda aqui a fazer. Já teve tempo de perceber o que é que anda aqui a fazer.
E tem personalidade forte também, não deixa de dormir os pais.
Sim, tendo em conta aquela família de onde veio.
Claro. Bem, temos a Ana Galvão no Porto e há uma pergunta que tu ontem tentaste ver respondida, não sei se conseguiste, que é onde parou o rei de Espanha?
Ah, e encontrei muitos espanhóis aqui. Aliás, a Portugal está cheio de turistas espanhóis. Eu acho que é a nacionalidade que mais nos tem visitado.
Sim,
é normal, também pela proximidade, exato. E, enfim, eu pensei que talvez eles soubessem onde é que está Juan Carlos.
E chegaste a alguma conclusão?
Nenhuma. Há muitas, respostas muito dispares, mas também muito engraçadas. E vamos ouvir ao longo desta emissão. Olha, uma coisa engraçada é que entrei numa loja aqui no Porto e perguntaram-me por Nicolau, precisamente.
Perguntaram?
Sim, há mais interesse em saber como é que está o bebé de Joana Marques do que onde está Juan Carlos.
Sim, sim, e é compreensível. Olha, ontem andei a ler quem é aquela mulher, aquela aristocrata alemã que dizem ser ex-amante do rei de Espanha. Então andei a ler um bocadinho sobre ela e sobre a história de amor. Sabes que eu não resisto a uma história de amor. E é impressionante, eles apaixonaram-se. Dizem que o rei se apaixonou assim à primeira vista, que parecia uma criança e que nunca mais a largou. Pronto, até depois isto deu a volta e agora é o cabo dos trabalhos que se vê, não é? Porque ela às tantas ameaça dar os segredos da família.
E depois é que
real,
há um pormenor que o rei se esqueceu.
Sim.
É muito importante. O ex-rei, neste caso, o rei emérito, é que é casado.
Pois.
Eventualmente é um pormenor importante.
É um pormenor. Sim, para a opinião pública, então, claro que é. Sim, esta é uma questão que está em cima, enfim, da mesa, não é? Não sabemos onde é que
está. Da mesa real.
Da mesa real, ou não, uma mesa qualquer. Uhum. Mas temos mais. Nós hoje vamos dar-lhe sugestões para visitar o Porto, já que a Ana Galvão está lá e andaste a correr tudo ontem, não é? Rua de Santa Catarina,
tudo,
por exemplo.
Não tive... Sim, mas passei aqui pela a Torre dos Clérigos, que é imponente.
É mesmo.
Incrível.
Já fizemos aí um programa juntas, aí perto dessa torre. E eu tenho algumas sugestões para Lisboa, porque um dos monumentos mais visitados do país, não o mais visitado, está, não sei, a expressão que me ocorre é às moscas. Estou a falar do Mosteiro dos Jerónimos. E ontem, de repente, a meio da tarde, tive esta ideia. E se fôssemos... Eu tenho 2 crianças agora comigo, o meu filho e a minha sobrinha, têm os 2 11 anos, e de repente fomos para lá. Eu já lhe conto tudo, mas é uma experiência inesquecível por esta altura. Espero que não
fazia
se
repita, eco.
Tão... Fazia.
Eco.
Fazia muito eco. Uhum. Muito eco e não se via ninguém. Mas já lhe falo sobre isso. E depois, já sabe que até ao final do mês queremos o quê, Ana? O que é que andamos a pedir?
Então, nós queremos muito as suas propostas, porque queremos visitar como deve ser Portugal, aproveitar este verão para conhecer localidades de Portugal que não conhecemos. Então precisamos da sua ajuda. Queremos muito que nos diga como é que é o sítio onde vive, ou pode não viver, mas queremos uma proposta de um sítio em Portugal que devamos visitar. E porquê? Isso é importante. E pode enviar as suas questões e as razões, ou para o WhatsApp aqui das 3 da manhã, ou então para o Facebook, é super fácil, Facebook.
Sim.
Da Renascença.
O uhum. WhatsApp já agora é o 96 2007 500.
24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Nem foi preciso olhar para o céu para te encontrar. No final sou eu quem vou. Para te poder agarrar, prometo nunca te largar.
Diogo Pissarra com a Carolina Deslandes. São 7h23. É quarta-feira, mês de agosto, em pleno. Já vamos no dia 5 de agosto.
Já?
Já.
Não, estás enganada.
É 5 de agosto.
Não passou tão rápido.
Não. Vou
ver
outra vez.
Vê
é
lá.
5 de agosto.
Ah.
É verdade. Ana Galvão no Porto, eu em Lisboa. Hoje temos aqui sugestões para as pessoas que nos estão a ouvir. Não. O que é que se pode fazer no Porto?
Vai, assim, no Porto, o que eu diria, e houve um grupo de espanholas que me perguntaram isso.
Okay.
Vieram ter comigo
claro,
e perguntaram-me
então.
Que praia que devemos ir? Eu disse, Matosinhos, depressa, já. Okay. Tem zonas lindas. Mas eu acho que o mais interessante é caminhar pelas ruas do Porto.
Ah, é
a
ótimo.
Sério.
Sim, sim. Adoro a Rua das Flores. Perco-me aí.
Ah,
adoro.
Incrível.
Adoro.
Sim, sim.
Ando para trás e para a frente na Rua das
muito
Flores.
Muito bonita, Podes. Muito bem decorada.
Bem, eu queria falar do meu fim de tarde ontem, porque
então fala.
Tenho duas crianças de 11 anos, a meu cargo, o meu filho e a minha sobrinha. E vejo-me grega, é a mesma expressão, para tirá-los dos ecrãs. Já chega de ecrãs. Às vezes chatei mesmo. Então pensei, o que eu posso fazer? E sair de casa é o mais fácil, não é? Não levam telemóveis nem tablets nessas porcarias todas. Então ontem, às 4 da tarde, decidi, vamos ver um museu. E o primeiro que me ocorreu, um museu que eu adorava ver, ainda não vi, já tentei ir várias vezes, o Museu do Azulejo, que fica perto da minha casa, mas eu queria chamar a atenção para isto. Há informações que estão na net que muitas vezes não estão atualizadas com este contexto de Covid. Então, na net diz que este museu fecha às 6, mas chegamos lá às 4 e pouco, fechado. Então, plano B, fomos ver o monumento, aquele que é o monumento mais visitado do país. De repente ocorreu-me, porquê que não vamos chegar a pensar? Ao Mosteiro dos Jerónimos. E fomos, e eu fui com aquela ideia de, pronto, vamos ter fila, não é? Mas se estiver aberto, olha, ficamos, somos os últimos a visitar, não faz mal. E mesmo com a ideia de que ia haver uma fila, pequenina, mas uma fila, ninguém, estava literalmente, estava às moscas. Ouvia-se, como tu dizias há bocadinho, ouvia-se o eco. E é lindo, eu acho que nunca fui, tu já foste ao Mosteiro dos Jerónimos?
Já fui.
Mas
olha, já agora.
Para aí no secundário, não?
Sim, é verdade, já fui há muitos anos. Quanto custa o bilhete?
Não, deixa-me pensar, eu paguei 10 euros, duas crianças e um adulto.
Tá bem.
As crianças não pagam, portanto, eu acho que paguei 10 euros sozinha.
É 10 euros por adulto.
10 euros por adulto. Mas quando cheguei ao final da visita, porque se vê rapidamente, como não há pessoas, vê-se muito rápido. Fui ver outra vez. Porque quis perpetuar aquele momento, queria que
quisesse mais. Dar a ideia aos estrangeiros que havia pessoas nos Jerónimos, mesmo
sim,
que fosse sempre.
Dei a volta outra vez. Foi muito bom. E depois fomos a um jardim que há ali perto, que é o Jardim Botânico Tropical, que se paga a entrada também. São 4 euros por adulto, 2 por crianças. Atenção, podemos achar, ah, é um jardim, pagar para entrar no jardim. Vale cada cêntimo. Tem árvores maravilhosas que nunca viu na vida e que provavelmente não vamos ver. Muitas árvores da Austrália têm assim com formas diferentes. Então sentámos-nos no jardim a comer pastéis de Belém. Pronto, foi o fim de tarde.
Ah,
é uma sugestão.
É um clássico?
Para, é um clássico que é bom para quem agora vem visitar Lisboa. Está ótimo para visitar monumentos, para ver exposições. Olha, aproveite bem.
E sabes que esse jardim botânico é muito antigo, é do início do século XX.
Sim, sim, muito giro.
E acho que é muito giro também. E
tem
é muito jardim, grande, não é?
É enorme, tem um jardim chinês lá no meio.
Ah, que bonito.
É lindo, lindo, lindo. E tu aí no Porto?
Eu andei, sobretudo, também estive um bocadinho durante a tarde, cheguei durante a tarde, e aquilo que eu fiz é aquilo que eu mais gosto de fazer aqui no Porto, que é caminhar pela rua. Adoro, adoro, adoro. E estava um tempo magnífico, ver a torre, já disseste, fizemos aí uma emissão de rádio juntas, a Torre dos Clérigos, que é qualquer coisa de monumental, mas sobretudo adoro andar na rua, porque é uma baixa muito animada e muito agitada também. Oh, e okay. Então foi sobretudo aquilo que eu fiz, fui então caminhar.
Bom. Pronto, e falar com pessoas já a seguir, vamos recordar, queremos ouvir o que é que andaste a dizer aos espanhóis que encontraste.
Não, eles é que mandaram a dizer a mim.
Ok, então já a seguir vamos perceber o que é que eles te responderam em relação ao rei. Onde é que anda o rei, Juan Carlos? Agora 22 minutos para as 8. Bom dia, numa altura em que há aplicações para tudo e mais alguma coisa no telemóvel. No explicador desta manhã voltamos a falar de uma que pode dar muito jeito nesta altura de pandemia. Chama-se Stay Away Covid, não é a primeira vez que falamos dela. Miguel, o Presidente da República promulgou ontem o decreto-lei que vai regular o tratamento de dados para esta tão aguardada aplicação. Mas quando é que afinal vai começar a funcionar?
Pois, e essa é a grande questão. A verdade é que ainda não se sabe. Recordo que a aplicação começou a ser desenvolvida em março pelo Inesctec do Porto. Foi apresentada a 27 de abril. Desde aí que tem sido sucessivamente adiada. Pelo que se sabe, a aplicação está na fase de testes finais, que contam com a participação de cerca de 9 mil participantes, portanto pode ser uma questão de dias, sendo que esta promulgação do decreto que aconteceu agora e a publicação em Diário da República são essenciais para que ela possa finalmente ser posta a funcionar.
Ah, é? Mas porquê?
Porque é um diploma que estabelece quem fica responsável pelo tratamento dos dados, que é uma questão muito sensível. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem sido bastante crítica, tem feito várias recomendações para que fosse dado o enquadramento legal necessário aos aspectos respeitantes ao funcionamento da aplicação. Ora, o decreto do Governo que foi aprovado no Conselho de Ministros de 16 de julho determina que a Direção-Geral da Saúde será responsável pela gestão do sistema. Fica assim com a responsabilidade de tratar os dados, sempre tendo em conta a legislação europeia, nacional e também a regulamentação sobre a proteção de dados e a cibersegurança. E o decreto vem regular ainda a intervenção dos profissionais de saúde, que vai ser decisiva, e mais adiante posso falar dela, neste sistema Stay Away Covid.
Uhum. Mas Miguel, vamos lá saber, para quem ainda não está a par, o que é exatamente esta aplicação Stay Away Covid?
Sim, é uma aplicação para telemóvel que vai estar disponível nos sistemas operativos iOS e Android, utiliza a tecnologia Bluetooth, é de caráter voluntário, claro, só quem quiser é que instala, mas o objetivo é notificar os utilizadores que tenham estado em contacto com uma pessoa infectada com Covid mais de 15 minutos e a menos de 2 metros, ou seja, se um utilizador da aplicação foi diagnosticado com Covid-19, as pessoas com quem ele se cruzou e que também usem a aplicação são avisadas.
Ah, então para isso é preciso que a pessoa infectada também tenha a aplicação, certo?
Exato, e também só é avisado quem tenha a aplicação, porque a notificação é gerada por um código lançado no sistema e, portanto, é por essa via que ficamos a saber que nos cruzámos com alguém infectado.
Tenho uma dúvida, que é no meio disto tudo, quem é que lança a tal notificação? Quem é que diz a pessoa está infectada?
Sim, é um profissional de saúde.
Não é a pessoa justamente... que vai lá dizer, não, olha, deu positivo,
claro que não,
o meu teste.
E tudo isto será codificado para que ninguém saiba de quem é que se trata em concreto. Tudo isto teve, naturalmente, de ser muito bem preparado e foi também isto que está a fazer atrasar o lançamento da aplicação, mas segundo o decreto do Governo terá de ser então um profissional de saúde. É preciso primeiro definir melhor o conceito de profissional de saúde, segundo a Comissão de Proteção de Dados, porque o decreto-lei não esclarece se ele terá capacidade para validar o diagnóstico médico e gerar um código para a aplicação, que depois vai gerar a tal notificação. E surge também a dúvida se os profissionais de saúde podem emitir esse código a partir de sistemas como o SINAV ou o TraceCovid-19. Temos ouvido falar destes nomes nas conferências diárias da Direção-Geral da Saúde. Mas, enfim, a verdade é que o Presidente da República promulgou o decreto sem reparos.
Pois, isso é um sinal,
tudo
não é?
Indica que dentro de dias poderemos ter aí a aplicação para descarregar.
Pronto, vamos esperar, não é, que a aplicação seja lançada. Já se ouve falar há tanto tempo, não é? Já falamos aqui com responsáveis da aplicação. Pode ser que o processo acelere agora que há luz verde do Presidente Marcelo Rebelo.
Vocês vão descarregar?
Eu estou a pensar, eu acho que sim.
Eu acho que não. Eu acho que não vou.
Porquê?
Não,
tens medo?
Eu acho que não vou.
Mas depois, se nos cruzarmos contigo e eventualmente venhas a estar...
Sim, Ana, vou estragar a cadeia.
Ana, vai estragar...
Infectada, não somos avisados.
A cadeia, não é? Porque imagina...
Mas eu posso dizer-vos diretamente.
É isto que o Miguel está a dizer. Eu instalo, o Miguel instala, mas depois... E sabemos um do outro, não é? De certa forma, estamos protegidos, ninguém tem. Mas depois, se mais ninguém aqui na rádio, e vamos ficar só na rádio para dar o exemplo, mais ninguém instalar... quebra-se a cadeia, não é?
Como eu sei, mas sou muito desconfiada no que toca aos dados pessoais. Tenho que saber bem. Tenho que
é hipocondríaca. E a Joana Marques é que tem a fama.
Exato. Faltam 18 para as 8. Bom dia. Wake up,
over again. Começa o seu dia com as 3 da manhã.
Olá, eu sou David Carreira.
Olá, eu sou a Cristina Branco.
Olá, sou o Luís Franco Bastos.
Sou o Ivo Lucas.
Olá, eu sou a Benedita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença.
Agora faltam 15 minutos para as 8. Muito bom dia. É capaz de ser o mistério deste verão. Onde para o rei de Espanha? Até nem a Ana Galvão sabe. Veja
não
lá.
Faço ideia. Ainda pensei que me ligasse, não é? O Juan Carlos estava a precisar de um sítio para ir embora de Espanha. Onde, enfim, está em maus lençóis. Em malos lençoles.
Pois. Mas tu andaste aí no Porto. E já agora, para quem ligou a rádio, eu estou em Lisboa hoje. Ana Galvão está no Porto. Andaste aí nas ruas a perguntar. Nós já vamos ficar com a noção do que é que alguns espanhóis acham, porque tu só falaste com espanhóis, ou não?
Só, claro. Eu pensei, se calhar os espanhóis que andam por cá sabem onde é que está Juan Carlos ou até pode ter vindo com estas pessoas.
Mas é impressionante a quantidade de destinos, não é? De que se fala. Tudo pode ser um sítio onde o rei está escondido, não é? Mas pronto, não há provas. Mas não pode ter evaporado, não é? Não foi para Marte, está cá. Ora bem, então Ana Galvão, mostra-nos lá o que é que andaste a fazer no Porto.
Então andei pelas ruas do Porto, fui à procura de espanholas, fui à procura de espanhóis para saber se sabiam onde está Juan Carlos.
Del País Vasco.
Ok, e alguma sabe onde está Juan Carlos?
Em algum paraíso que se haya montado ele nestes anos.
E tu que achas?
Pues que se ha escapado con todo.
¿Y tú sabes dónde podrá estar Juan Carlos?
Yo creo que está en Alemania con su novia.
Supongo que en las Bahamas, por ejemplo.
Y se dice que está en Portugal.
Yo creo que no. Yo creo que está en las Islas Caimán, está en Hawái, está en La Habana, está en cualquier sitio en el que haga buen tiempo, haya dinero y...
Yo creo que puede estar, por ejemplo, en Japón. Poniéndose ciego de sushi, ¿sabes?
Estaba con Mourinho en Londres.
Pues está com Mourinho em Londres. Isso é tão bom.
Mas eu adoro, sobretudo, esta coisa de estar num paraíso fiscal. Está bom tempo.
Então, tem passado, não é? Tem todo um passado. Acho que uma série de histórias. E adoro o teu portunhol, Ana Galvão.
Ah, porque eu tinha que falar como o Vasco Lourinho, que é para todos percebermos.
Pois, e percebemos. Pronto, mas não chegaste a conclusão nenhuma, não é?
Não cheguei. Eu ainda fiquei com a esperança de ficar com alguma conclusão de está. Hoje fala-se que está em Azeitão, não é?
Pois é. Sim, mas daqui a uma hora se calhar já é outro destino qualquer. É estranho, não é? Estas pistas vão chegando, mas pronto, não há assim nada muito palpável ainda. Claro que há de ser esclarecido este mistério, mas é um mistério. Bom dia, com a Renascença, 8 minutos para as 8. Eu em Lisboa, Ana Galvão no Porto. Olha, eu estou a gostar. É bom porque eu não te vejo, mas sinto a tua presença, Ana Galvão.
Mas preferes assim, não é? Mais descansadinha aí.
Muito mais.
Então, olha.
O teu movimento todo, a tua dinâmica, aquela loucura toda de manhã.
Cansa-te.
Cansa-me.
Não podemos adotar este sistema. Eu adoro cá estar nos estúdios de Gaia, da Renascença. Isto é super pacato e eu sou tratada aqui, não imaginas?
Imagina.
É uma rainha.
Uma rainha.
Sim. E fiquei hospedada, não sei se ficaste alguma vez, num hotel que fica para aí duas portas ao lado da Renascença, que se chama Black Tulip. Eu acho que venho viver para aqui, para este hotel, mesmo aqui ao lado.
Nunca?
Não,
fico sempre em hotéis mais longe. Mas olha, é uma boa ideia.
A espetacularidade que é tu sair do sítio onde estás e 40 passos a seguir estar o teu trabalho, é magnífico.
É ótimo.
Temos aqui umas propostas do Porto, temos aqui o Joaquim Basto, que sabendo que estou no Porto, e aliás em Gaia, que ele faz aqui a diferença, deixa como proposta o Monte da Virgem, a Capelinha para se ver o Porto Alto, Valongo, Gondomar e ainda Matosinhos e Maia. São as propostas que o Joaquim me deixa.
Olha,
para ocupar
bom,
a minha tarde.
Que bom. Portanto, se tiver também, deixe, não tem que ser no Porto, obviamente. Qualquer zona do país serve. Nós estamos a promover Portugal e queremos que nos mostre aquilo que mais gosta em Portugal. Por isso, pode mandar a sua mensagem por WhatsApp, por exemplo, ou nas redes sociais, como tem feito tanta gente. Por WhatsApp é o 96-2007-500. Diga-nos, até ao final do mês, estamos a promover Portugal.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Tem sido ótimo receber aqui sugestões do país inteiro. Muitos portugueses querem partilhar aquele sítio que antes era secreto e depois, quando partilham connosco, deixa de ser, não é? Aquele sítio que adoram, onde passaram a infância, aquele recanto. Temos recebido, Ana, nas redes sociais, muitas sugestões.
É verdade, e pode continuar a enviar. Aliás, são as minhas favoritas, que são propostas de sítios nada óbvios, ou seja, que foge completamente de Lisboa, do Porto, agora muito o Douro, o Gerês, muito visitado, o Algarve, e há zonas que são incríveis, que merecem ser conhecidas.
Sim.
Queremos muito que nos diga, que
e
nos
é isso
mande uma proposta.
Que estamos a fazer durante todo o mês. Esta é a sugestão da Andréia Vieira, é sobre Leiria, a cidade do David Fonseca.
Olá, o meu nome é Andréia Vieira, eu sou de Leiria. Leiria é uma cidade fantástica. Quem vier visitar-nos não pode perder o Castelo de Leiria. Tem uma vista ótima sobre a cidade. Depois, o nosso centro histórico também é muito bonito. Tem também a Praça Rodrigues Lobo. Tem ótimas esplanadas para estar a passar um bocadinho. Sem dúvida, não percam e também experimentem as nossas brisas de Luís, que é um doce tradicional aqui da região. Depois temos também a zona junto ao rio. É fantástica para pessoas passearem, correrem. Foi uma zona que sofreu algumas alterações e algumas remodelações nos últimos tempos. Sem dúvida, não percam a morcela de arroz aqui da zona, é ótima. E temos também o Santuário de Nossa Senhora do Monte, é uma zona muito bonita da nossa cidade que eu também recomendo visitarem.
Obrigada, é a Andreia que sugeriu Leiria. Olha, tanto sítio giro para ver, não é?
Sim, o que me fascina é que todos os sítios em Portugal, não sei se já reparaste, com certeza que sim, têm o seu doce específico.
Ontem já comeste brisas?
Já comi brisas,
sim. É assim um doce pequenino, com ovo, mas muito compacto. Parece que não... como quem não quer, como uma e depois como duas, três, quatro.
Uma brisa. Ontem passei por Torres Vedras e lá, claro, um pastel típico, sabes qual é? É o pastel de feijão.
Ah, que é ótimo.
Mas há em todo o lado. Sim. Não existe um sítio em Portugal que não tenha o seu doce típico.
É verdade. Olha, ontem eu andei a passear em Belém, não é? Fui ver o Jerónimo, já partilhei aqui esta manhã. Não está ninguém, portanto aproveito, se tiver tempo, leva as crianças. É um passeio maravilhoso. Trouxe pastéis de Belém.
Ah,
e
claro.
Logo, tu não estás cá. Não me lembrei, quando comprei pensei, vou comprar para a equipa toda. E não me lembrei que não estavas cá. Vou guardar um para ti, no frigorífico.
Deixa estar, deixa ótimo. Deixa, Carla Rocha, deixa.
Está com as 3 da manhã.
Bom dia.
Comigo, com a Ana Galvão. Hoje a Ana está no Porto. Soft Cell, Tainted Love, agora. Tainted Love. Soft Cell, Tainted Love, são 8h21. Ainda não falámos, Ana Galvão, do novo penteado de Ronaldo?
Pois não, eu não acho que é um novo penteado de Ronaldo, é o antigo penteado de Cristiano Ronaldo.
Que
é mais assim.
Não sei,
mas ele tem deixado de crescer o cabelo um pouco mais do que o habitual. E lembra-me Cristiano Ronaldo quando a primeira vez o vimos, alguns nos anos 90.
É para quem não viu,
por acaso não é 90.
Foi antes?
Não,
quando
foi,
é que
depois,
o depois.
Foi depois,
não foi anos 90, claro. Tem o cabelo aqui ao lado, está rapado e depois é como se tivesse uma permanente no cucuruto, não é? Porque só tem caracóis aqui em cima, assim, um tufozinho que aparece.
Sim, ele está a deixar crescer tufo e então ele trezanda. A verdade é que trezanda há anos 90 com este
penteado. É verdade,
penteado.
O penteado é anos 90, sim, sem dúvida.
Está incrível, incrível.
Está muito bom.
Agora, olha, foi muito emotiva a mensagem, foi curta, mas emotiva, que deixou a Casilhas, já agora que estou aqui no Porto. Devo dizer que aqui o pessoal deve estar com certeza triste, porque Casilhas vai zarpar depois de ter tido o ataque cardíaco no ano passado. Ele acabou por ficar mais um tempo no Futebol Clube do Porto e agora sim vai deixar o mundo do desporto rei. Despediu-se e vai embora com a sua mulher, a Carbonero, para Madrid. Não sei, fala-se que ele eventualmente poderá candidatar-se a ser presidente da Federação Espanhola de Futebol. A ver se isso irá acontecer.
Eles passaram, eu lembro-me quando chegaram, a emoção que foi no Porto e a alegria deles, não é? A felicidade que nos primeiros tempos estava tudo a correr bem. Mas eles passaram um mau bocado aqui. O Casillas com o problema que teve, não é? A Sara também
teve um problema de saúde.
É verdade,
sim.
Levam daqui recordações duras, com certeza.
Só que é dos raros casos de jogadores que é estimado por quase todo o planeta. Qualquer pessoa de qualquer clube estima, assim, estima muito.
É muito bom. Olha, tudo bom para eles. 8h22, está com as 3 da manhã. Bom dia. Bom dia.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Queremos saber como é que está a acontecer, se o turismo está a retomar aos poucos, como é que os alojamentos estão a reagir a isto tudo. Vamos ligar para uma recepção esta manhã, já estamos a ligar.
Estamos.
Já temos aqui.
Primeiro para Lisboa.
Sim. Temos o Duarte Dessa Leal. Olá, Duarte.
Bom dia.
E temos também o Paulo Basto, que de certa forma representa o Porto aqui, porque tem alojamentos turísticos no Porto também, tem noutros sítios do país, não é? Mas vamos focar aqui sobretudo no Porto. Se calhar começo pelo Duarte, como é que está a correr? A Ana Galvão falava, e também me parece, não é? Que começa a retomar assim aos poucos este mês. O que é que se sentem desta retoma, se é que podemos falar assim?
Em primeiro lugar, é importante notar que nós estamos a valores, a números muito, muito, muito inferiores ao ano passado e, portanto, estamos perante uma situação para a qual ninguém se consegue preparar, nem ninguém devia. Por outro lado, nós estamos moderadamente otimistas de facto, com os sinais que temos visto, porque na frente da restauração, o decadente tem conseguido dar entre 40 a 60 jantares por dia. Virámos também o nosso conceito para uma churrascaria moderna, portanto estamos mais adaptados agora também para o Uber Eats. Na vertente de alojamento, tínhamos começado julho com números também promissores dentro do contexto, portanto é importante referir dentro do contexto. Os corredores aéreos, por estarem fechados, foram bastante limitativos. Agora, como o controle da pandemia parece estar a seguir um caminho mais positivo, estamos a ver para os próximos 30 dias uma procura interessante, superior ao mês passado em cerca de 30%. Mais uma vez, valores ainda muito, muito, muito modestos.
Então, mas em comparação com agosto de 2019, aí sim é uma grande diferença, não é, Duarte?
Portanto, a falar, vamos faturar talvez entre 10% a 15% do que faturámos no ano passado.
Sim. É brutal.
Conseguimos chegar a isso.
Sim, mas eu gosto deste otimismo moderado, não é? Sim, a 10% a 15%, mas já é bom, não é? Paulo Bastos.
Repare, eu por natureza sou de facto otimista, mas a questão aqui é quando partimos do zero e tivemos
sim,
3 meses
claro,
fechados.
Eu percebo.
E, repare, de facto, começamos a ver as pessoas na rua.
É verdade, e começamos a animar um bocadinho.
Fora.
Sim, é verdade,
e depois,
é verdade.
Além de mais, as pessoas a meterem-se num avião. Quer dizer, eu percebo que para muita gente isto seja, se, por si só, um desafio enorme. Pegar na família, pôr máscaras, ir para um aeroporto.
Sim, já é um passo. É um passo muito grande.
É espetacular, as pessoas já estão nessa situação.
Vamos falar também com o Paulo Bastos. Paulo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Ana Galvão. Espero que tenhas gostado do teu dia no Porto.
Estou a adorar aqui.
Ela
como é que está?
Tudo.
Não, por acaso adoro cá estar. Já agora, Paulo, como é que está a ser aqui esta retoma neste mês de agosto?
Já se começou a notar alguma melhoria depois de uns meses muito complicados, março, abril e maio, onde esteve praticamente parado o setor do turismo. Em junho começou a haver alguma procura de turismo. Agora, no mês de julho, também já se notou uma procura muito maior. Obviamente que há valores muito diferentes do que seria praticado, portanto, para quem quer aproveitar, viajar e ficar num estabelecimento turístico, é uma boa altura para aproveitar. Mas comparando com o mês equivalente do ano passado, ainda estamos muito inferiores, estamos numa percentagem de ocupação entre os 30% e 40%, mas a nível do volume de negócio, tal como disse o meu colega há bocado, estamos mais despertos dos 20% em termos de volume de negócio. Mesmo assim, não deixa de ser otimista, poderia haver um cenário muito pior, portanto, nós também estamos otimistas com o futuro, esperamos ter um bom mês de agosto e esperamos também que, na época baixa que se avizinha agora no inverno, que as pessoas que não conseguiram viajar agora no que seria a época alta, aproveitem a época baixa e que, portanto, haja aqui uma certa viragem positiva para o turismo e para a economia
sim,
em geral.
Fazemos figas para isso.
Sim, estamos todos a contar com isso, não é? Estamos positivos, moderadamente positivos, não é? Como dizia há bocadinho o Duarte. Duarte, tenho uma dúvida, tem a ver com gestão, não é? Como é que se faz face às despesas, não é? Eu lembro uma notícia desta manhã, a Associação de Hotelaria e Restauração, que diz que a partir deste mês, grande parte das empresas já não vão conseguir suportar os habituais custos com o pessoal, as rendas. Como é que você no vosso caso, têm estado a aguentar?
Durante a pandemia, assisti a um webinar muito interessante de uma das principais cabeças da Accor, que alertava logo em abril por algo que, por acaso, nunca tinha ocorrido, mas faz todo o sentido, que a parte mais difícil de gestão em hotelaria são os 30% a 40% de ocupação, e não a partir daí os 70% a 80%, porque estamos a gerir um volume muito reduzido em que o serviço que oferecemos está altamente comprometido. Por outro lado, nesta fase, o que eu acho que todas as empresas do setor estão a tentar fazer é mitigar o impacto e tentar reduzir os prejuízos ao máximo. Muito poucas empresas, especialmente nas cidades, portanto em Lisboa e no Porto, talvez no interior, o cenário seja diferente, provavelmente será, estão a perder muito dinheiro. Portanto, neste momento, o que se tenta fazer é otimizar os turnos, ser-se muito eficiente na gestão e alocação de chaves, portanto de quartos, de como é que atribuímos por piso, como é que também posicionamos os nossos conceitos de restauração. Por exemplo, o Decadente, como eu fui há pouco, reposicionou-se para uma churrascaria moderna, precisamente para poder se adaptar aos tempos que vivemos e para também ter elasticidade na procura, porque nós tínhamos um restaurante que, como a maioria, tinha uma média de 25%, 30% de desperdício, e se eu num dia dou 50 jantares e no outro dou 10, perco toda a receita que dei no dia anterior. Portanto, agora temos um conceito com desperdício que anda à volta entre 1% a 5%, precisamente para sermos mais resilientes. Mas é muito difícil, é um contexto dificílimo de preparar e de gerir.
Obrigada, Duarte. Ficaram as dicas também para outro tipo de setores. Para terminar, Paulo Bastos, no Porto, qual é a nacionalidade que nos tem visitado mais?
No mês de junho tivemos muito turismo a nível nacional, agora já voltámos a ter algum turismo não nacional. Naturalmente existe bastantes turistas provenientes de Espanha, mas também de outros países como a França, um pouco da Alemanha. Naturalmente que os estrangeiros costumavam nos visitar, vindo dos Estados Unidos, também da China e de alguns países, uma vez que não estão a voar, não nos estão a visitar, mas já estamos a ter algum turismo que não é apenas nacional.
Sim, ok, ainda bem, ainda
obrigada.
Bem.
Obrigada. Esses outros
sinais, não é? Pequeninos, mas são boas.
Pois,
sinais.
Dos Estados Unidos e China, eu acho que vai demorar ainda um bocadinho a voltar à normalidade. Obrigada aos dois.
Adeus, falamos com o Eduardo.
Só deixar aqui um convite à Ana Galvão, porque eu ouvi dizer que está em Gaia.
Sim.
Nós temos, não sei se tiveram já estar fácil nas caves da Sedman, nós temos uma esplanada espetacular.
Ai, é lindo.
Está combinado. Está combinado, vou sim, senhora.
Temos lá uma relação espetacular e temos uma história muito engraçada que nós está a gostar de passar o fim de tarde.
O Paulo vai lá estar.
O Duarte, é o Duarte.
Não, o Paulo está igualmente.
Ah, o Duarte.
O Paulo está igualmente convidado.
Obrigada. Falámos com o Duarte dessa ali também. O Paulo Bastos está com as 3 da manhã.
Bom dia.
Maroon 5 com Kendrick Lamar. Don't Wanna Know. Agora 12 minutos para as 9, muito bom dia. Eu estou em Lisboa, Ana Galvão está no Porto. Hoje
bom
é assim, eu não vejo Ana Galvão não me vê a mim. Não porque não ligamos ainda às tecnologias, estamos um bocadinho assim preguiçosas esta manhã.
É verdade, nem ligamos as câmaras para nos vermos uma à outra.
É. Mas
olha, já não nos respeitamos, já nada.
Sinto a tua presença, sabes? Acho que é mais ao contrário, Ana, é com o tempo, à medida que nos vamos conhecendo, não temos que nos ver, não é? Acho que um silêncio ou assim alguma coisa que diz tudo, é curioso. Bem, mas se perdeu o momento anterior, o que é que aconteceu? Tivemos o Duarte Dessa Leal e o Paulo Bastos a darem sugestões em Lisboa e no Porto, não é? para sair. E Ana Galvão, tu já tens uma lista de sítios bons para visitar.
Então não tenho, já tenho. Fui convidada em direto para ir às caves do vinho do Porto.
Já viste?
Sim, é verdade. Fui convidada em direto e vou aceitar o convite.
E porquê é que falas assim com essa voz?
Com
quem vai ter um encontro romântico?
Porque vamos ter um encontro. Não, não vamos nada. Não vamos nada.
E continuamos a receber sugestões de pessoas que um pouco por todo o país vão dando assim os seus destinos de eleição. Há muitas mensagens nas redes sociais da Renascença. E há aqui uma mensagem que chegou a propósito do Jardim Botânico Tropical.
Sim.
Onde estive ontem, deixa ver se localizo. Espera aí. Ah, e a história é muito gira, que é o que está na base do Jardim Botânico Tropical.
Tivemos aqui uma lição de história,
pois foi,
não é?
Sim. Pois foi. É ter um pedacinho de cada país que foi colonizado por Portugal. Por isso é que tem árvores tão diferentes. É um sítio maravilhoso. E eu comecei por dizer, paga-se entrada. As crianças 2 euros, o adulto 4. Mas vale cada cêntimo.
Vale a pena, porque falavas tu de um cantinho oriental. E
sim,
é o cantinho dedicado a Macau, por exemplo.
Uhum,
por isso
sim,
é que há assim espécies de muitas zonas do mundo.
É, e há assim, há um recanto que está em reconstrução, não é? Com o apoio do turismo de Macau. E é importante visitarmos estes sítios, não é? Porque não estava, mais uma vez, quase ninguém, não é? Mas aos poucos começamos a retomar e é um sítio magnífico para passar um final de tarde em Lisboa. Que outras sugestões tens tu, Ana Galvão?
Já vou dar.
Ah, bom.
Vou guardá-las para daqui a pouco.
Combinado. Começo, tu só tu. 5 minutos para as 9, bom dia, cá estamos nós, eu em Lisboa, Ana Galvão, no Porto, esta manhã.
Bom dia, tenho propostas para o Porto e queria agradecer aos ouvintes que têm enviado aqui propostas para a minha tarde de hoje, quarta-feira, vou ter um bocadinho livre, portanto agradeço todas as propostas de aventuras em Gaia e no Porto. Uma das coisas que mais gosto de fazer aqui, e tu estavas a propor visitas por Lisboa, hoje eu estou pelo lado do Porto, é passear, eu acho que passear nas ruas aqui é o mais interessante, sobretudo numa zona que é a Avenida dos Aliados,
uhum,
que é maravilhosa porque é muito larga, portanto é assim muito, muito espaçosa e fica mesmo no coração da cidade do Porto. Começas a andar e chegas à zona ribeirinha e ainda passas pela Estação de São Bento.
Sim,
que é
lindo,
magnífica,
não
é? Aquilo
também
é de cair para trás.
Já fizemos programa aí, não foi? Na Estação,
sim,
de São Bento.
Porque é muito conhecida pelos painéis de azulejos. E aquilo é...
é divinal, vale a pena.
É maravilhoso.
Vale a pena ver. Então vai ser assim a tua tarde, Ana Galvão.
Vai ser assim.
No Porto.
Eu vou onde os ouvintes me levarem. Eu aceito propostas.
Então
eu
bom.
Estou aqui a alinhavar a minha tarde com as propostas de quem me envia.
Acho magnífico. Está cada uma numa cidade diferente. Eu em Lisboa, Ana Galvão no Porto, mais propriamente em Gaia, nos estúdios.
Olha, estou a gostar muito disto. Nós devíamos começar a fazer isso.
Sim,
cada
é
vez
bom.
Uma
gosto,
numa zona do país. Bem, adoro cá estar. Já agora queria agradecer e aproveitar para o fazer ao pessoal aqui da Renascença do Porto, porque é gente muito simpática. Olha, o Paulo Teixeira, que é o nosso colega, veio de propósito.
Veio,
para me abrir
para
as portas.
Ver.
Só para me ver e me abrir as portas.
Olha,
ele trabalha à tarde e veio de propósito de manhã.
Já viste? triste.
É gente muito simpática.
É mesmo.
No meu caminho do Porto para aqui, foi ontem, vim de viagem a Lisboa-Porto, não é assim tão comprido, são 3 horas de viagem, mais ou menos. Vim a escutar estações de rádio, que é uma coisa que eu adoro fazer, rádios locais.
Locais, não é? Que vais apanhando pelo caminho.
E há muitas, nós temos muitas, muitas rádios locais e a verdade é que a grande parte delas tem muitos poucos recursos e dá para perceber porque é a mesma voz para tudo, para
todo
fazer tudo próprio. Eu também trabalhei em rádios locais.
Eu lembro-me disso,
não é?
Eu lembro-me. Sim. Desses tempos.
E há algumas que são relíquias. Há rádios muito antigas. Uhum. E eu acho que são parte muito importante da cultura da zona, não é? Porque têm disponibilidade, de facto, para conversar com os munícipes daquela região. E olha, gosto tanto de ouvir rádios locais que já participei em concursos, muitos.
E ganhas tudo, aposto.
Não ganho tudo, mas pelo menos tento. E já pedi discos, eu não consigo evitar. Ainda há algumas semanas o fiz. Tínhamos uma colega de uma rádio local a pedir por chamadas em direto e telefonei para lá, pedi um disco e tudo. Ontem vinha a escutar.
O que é que pediste, lembras-te?
Já não me lembro, por acaso já não me consigo recordar. Mas foi engraçado, porque ainda mantive assim uma conversa em direto com a nossa colega, foi muito giro. Bem, mas vinha a escutar uma rádio da Zona Oeste e ouvi um colega nosso, um locutor, a conversar sobre a questão da Covid e de como em Lisboa, dizia ele, há mais casos do que noutra zona do país, porque nitidamente andamos mais malucos, sem máscara, com menos cuidado, com jovens na rua também, em grandes aglomerações, sem cuidado algum. Olha, eu vislumbrei ali um ralhete a nós lisboetas, sabes? Eu vislumbrei isso.
Eu falo por mim, pelas pessoas que têm à minha volta. Ninguém tem esses comportamentos.
Mas a verdade, eu acho que é um sentimento comum. Não sei se é apenas a Lisboa, que é este relaxamento de... A coisa está cada vez melhor, ou seja, estamos cada vez mais afastados do tempo em que estivemos em confinamento. Pelo menos há uma coisa que eu tenho reparado, Carla, não sei se tu também, que é, por exemplo, em lojas, em grandes superfícies, haver muito menos vigilância no que toca a isso. No início, quando os centros comerciais abriram, e onde há lojas maiores, havia sempre um fiscal à porta, pertencente à loja.
Alguém da loja, que em vez de estar atrás do balcão ou a atender clientes, o que fazia era estar ali a fiscalizar, se punha gel nas mãos.
E se entrávamos pelo lado, em lojas que há possibilidade, se entrávamos pelo lado certo. Agora, devo dizer que na maior parte dos sítios onde entrei, não só em Lisboa, aqui no Porto também ontem, não há nenhum, nada, completamente. Olha, ontem entrei em lojas onde nos contentores de gel já não há gel, porque se gastou, não há vigilância alguma, entra-se pelo lado que se quer, é o relaxamento total.
Eu acho. E isso, claro, depois pode ter consequências, não é? Acho que devemos estar otimistas, mas...
E é o Paulo Teixeira está a olhar para mim e dizer que não, está a acontecer em todo o país.
Está com as 3 da manhã, estamos assim, sem nos ver esta manhã, não ligamos a tecnologia de propósito. Eu estou sempre a dizer aos meus filhos, nada de tablets, não há tablets, pronto. Então hoje não ligamos, não foi antes.
Ou seja, não nos vemos uma à outra.
Não, mas sentimos-nos,
estamos
aqui
sempre
duas.
Em contacto.
É isso. Melim, ouvi dizer, faltam 9 para as 10. Está quase no fim este programa que foi feito a partir de duas cidades, Lisboa e Porto, Gaia, mais concretamente, onde está esta manhã Ana Galvão.
Confirma que está. Mas devo dizer que sempre sonhei em ir para uma ilha deserta. Tu não, Carla Rocha, nós sempre tivemos aquela conversa de o que é que levavas para uma ilha deserta?
Ah, o que é que levava? Não sei. O que é que levava?
Olha, eu levava um barquinho inflável.
Ah, pois.
Para o dia que me quisesse ir embora.
Então, eu levava um fato de banho, com certeza, não é? Tinha que levar.
Mas há aqui esta fantasia, não é? De se ficássemos perdidos numa ilha deserta, o que é que faríamos e como é que tentaríamos fugir? Há muito este imaginário de se construir um barquinho com madeira.
Uma jangada?
E não é que aconteceu de facto... A 3 rapazes ficaram perdidos. Como é que é possível em 2020? É uma coisa que nós achamos que é impossível de se acontecer hoje em dia, não é?
Sim.
3 homens ficaram perdidos numa minúscula ilha de um sítio que já no nome tem a palavra minúsculo, a Micronésia.
A Micronésia,
a Micronésia é uma região do Oceano Pacífico. Fica ali a algures, perto das Filipinas, e tem muitas ilhas minúsculas. E houve uma embarcação que se perdeu ali pela zona e foi dar a uma mais pequena ilha desabitada, Picalote. É como
uma ilha deserta da Austrália.
Deserto.
Mas sim, lá se vai o idílico, não é? Ai, perderes numa ilha deserta. Mas sabes, quando eu vi a notícia, Ana Galvão, tenho que dizer que me lembrei de ti.
Porquê?
Porque tu... Tu fazes isto que eles fizeram. Que é, o que é que aconteceu? Eles saíram da rota, ficaram sem combustível. E eu estou sempre a dizer, a Ana fica sem combustível.
Pois
não
está
a ver. Uma quantidade de vezes. Eu não sei quantas vezes é que
já fiquei várias.
À rádio. Já. Vinha para a rádio. Estava tão nervosa porque estava sem combustível. Nunca mais vi uma bomba.
Tu e já fiquei isto? Parada na estrada por causa disso. É bem verdade. Portanto, muito provavelmente um dia vão buscar-me a piquelote na Micronésia quando eu desaparecer.
E como é que eles... como é que deram por eles?
Fizeram uma coisa que vemos muito nos filmes. Daí ser bom ver filmes de Hollywood. Escreveram... SOS, não é?
Sim.
Na areia, na gigantesco. Areia, e houve um avião, um helicóptero, neste caso, acho.
Que viu.
Que viu.
E pronto, tudo está bem quando termina bem. Estes nunca mais vão querer ouvir falar a ir para uma ilha deserta, aposto. Faltam 7 para as 10. Bom dia. Hoje foi assim, nas 3 da manhã. Temos a Ana Galvão no Porto e há uma pergunta que é: onde para o Rei de Espanha?
Olha, uma coisa engraçada é que entrei numa loja aqui no Porto e perguntaram por Nicolau, precisamente.
Perguntaram?
Sim, há mais interesse em saber como é que está o bebé de Joana Marques do que onde está Juan Carlos.
E alguma sabe onde está Juan Carlos?
Em algum paraíso que se haya montado ele em estes anos.
E se diz que está em Portugal.
Está com Mourinho em Londres.
Boas hipóteses.
Está com Mourinho em Londres. Tão bom. E adoro o teu portunhol, Ana Galvão.
Ah, porque eu tinha que falar como o Vasco Lourinho. Que é para todos percebermos.
O que é que se pode fazer no Porto? Vai, assim,
no Porto, o que eu diria, e houve um grupo de espanholas que me perguntaram isso.
Okay.
Vieram ter comigo, claro, e perguntaram-me que praia que devemos ir. Eu disse Matosinhos. Mas eu acho que o mais interessante é caminhar pelas ruas do Porto.
A Rua das Flores, perto-me aí.
Ah, agora. Incrível, agora. Sim.
Ando para trás e para a frente na Rua
é
das Flores.
É muito bonita, muito bem decorada.
Então ontem, às 4 da tarde, decidi, vamos ver o museu. De repente ocorreu-me, porquê que não vamos chegar a pensar? Ao Mosteiro dos Jerónimos. E mesmo com a ideia de que ia haver uma fila. Ninguém. Quando cheguei ao final da visita, porque se vê rapidamente, como não há pessoas, vê-se muito rápido. Fui ver outra vez.
Quiser dar a ideia aos estrangeiros que havia pessoas nos Jerónimos.
Assim,
mesmo que fosse
sempre tudo. Outra vez. Vamos ligar para uma recepção. Esta manhã já estamos alinhados. Temos o Duarte Dessa Leal e o Paulo Basto, que de certa forma representa o Porto.
Queria só deixar aqui um convite.
Sim, sim.
À Ana Galvão, porque eu ouvi dizer que está em Gaia. Se tiver hoje já estar fácil nas carros da Sandman.
Ah, está combinado. O Paulo vai lá estar.
O Duarte é o Duarte.
O Duarte.
Não está igualmente convidado.
Obrigada.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã.
Ana Galvão, como é que se chama? Patareca? Não sei, sabes? Ana, troca os nomes dos convidados.
Eu a receber um convite super simpático e a trocar o nome das pessoas.
Exatamente.
Olha, tenho tantos convites, tantas propostas, que eu não sei se volto amanhã. Depois logo se vê. Logo se vê se estou aí ou não.
Há 15 dias, por esse andar, há tanta coisa gira para fazer no Porto. Vá. Até amanhã.
Até amanhã.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.